Nações Unidas e o genocídio em Gaza, um caminho legal para restaurar a credibilidade institucional. No final de 2025, o genocídio em curso em Gaza tornou-se uma das crises mais decisivas e devastadoras do século XXI. A natureza contínua e sistemática da campanha militar israelense, caracterizada pela destruição de infraestruturas civis, privação de alimentos, água e cuidados médicos, e assassinato em massa de civis, provocou um profundo acerto de contas dentro da ordem jurídica internacional. 1. Estados e organizações que reconhecem o genocídio em Gaza. Um corpus crescente de opiniões internacionais, incluindo governos, órgãos intergovernamentais, mecanismos das Nações Unidas e organizações da sociedade civil, identifica agora as ações de Israel em Gaza como genocídio nos termos da Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, 1948. Este enquadramento não é mera condenação retórica, mas uma caracterização jurídica baseada em obrigações convencionais, procedimentos judiciais e conclusões de investigações autorizadas. A lista seguinte identifica os estados, órgãos intergovernamentais e instituições que formalmente designaram as ações de Israel em Gaza como genocídio ou referiram a Convenção sobre Genocídio neste contexto. África do Sul apresentou queixa no TIJ aplicação da Convenção sobre Genocídio, África do Sul C. Israel, acusando genocídio, 29 de dezembro de 2023, o TIJ considerou as alegações de genocídio plausíveis na fase das medidas provisórias, 26 de janeiro de 2024. Turquia, intervenção formal no TIJ em apoio à queixa de genocídio da África do Sul, 7 de agosto de 2024. Brasil, o presidente Lula referiu repetidamente as ações de Israel em Gaza como genocídio 18 e 26 de fevereiro de 2024, 8 de junho de 2025. Colômbia, o presidente Gustavo Petro designou publicamente a campanha israelense como genocídio 1 de maio de 2024, 30 de agosto de 2025, discurso na Assembleia Geral 23 de setembro de 2025. Arábia Saudita, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman designou a campanha israelense como genocídio 11 de novembro de 2024. Paquistão, briefings de imprensa e declarações do Ministério dos Negócios Estrangeiros referem repetidamente genocídio em Gaza. Malásia, declarações do Ministério dos Negócios Estrangeiros descrevem explicitamente as ações de Israel como genocídio várias declarações em 2025. Indonésia, declarações do Ministério dos Negócios Estrangeiros usam o termo genocídio para condenar as operações israelenses em Gaza, agosto de 2024. Honduras, o governo condenou o que designou como genocídio e retirou seu embaixador, outubro de 2023. Bolívia, apresentou declaração de intervenção em apoio à queixa de genocídio no TIJ, documentos oficiais enquadram a questão nos termos da Convenção sobre Genocídio, outubro de 2024. Organização de Cooperação Islâmica, OSCE, designou os ataques a Gaza como genocídio em massa dezembro de 2023, e acolheu posteriormente as conclusões de genocídio das investigações da ONU, setembro de 2025. Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, o comunicado da Cimeira condenou os crimes israelenses em Gaza como parte de um programa de genocídio e limpeza étnica 1 de dezembro de 2024. Comissão de Inquérito Internacional Independente da ONU, COI, concluiu que Israel cometeu genocídio em Gaza, relatório publicado em 16 de setembro de 2025. Comitê Especial da ONU sobre Práticas Israelenses, determinou que os métodos de guerra de Israel em Gaza correspondem às características de genocídio 14 de novembro de 2024. Associação Internacional de Estudiosos do Genocídio, IAGS, Resolução dos Membros, 31 de agosto de 2025, que conclui que as ações de Israel em Gaza cumprem a definição jurídica de genocídio, amplamente reportada. Anistia Internacional, várias declarações em 2025 afirmam que Israel está a cometer genocídio em Gaza, incluindo o uso da fome como método de destruição. - Human Rights Watch HRW, relatório de 179 páginas, 19 de dezembro de 2024, que encontra atos de genocídio e destruição, crimes contra a humanidade, relacionados com políticas de privação intencional. - SCCHR Centro Europeu para os Direitos Constitucionais e Humanos, posição jurídica formal, desde dezembro de 2024, que conclui que Israel está a cometer genocídio em Gaza. Tselem, ONG Israelense de Direitos Humanos, relatório 2025 Nosso genocídio conclui que Israel está a cometer genocídio em Gaza. Physicians for Human Rights, Israel, PHRI, conclui no relatório 2025 que Israel está a cometer genocídio, como resumido pela Anistia. FID, Federação Internacional para os Direitos Humanos, descreve repetidamente as ações de Israel como genocídio e apela aos Estados para agirem em conformidade com a Convenção. DOM, Democracy for the Arab World No, declarações da organização referem repetidamente o genocídio em curso em Gaza. AWAC, mantém um registro e advocacia que enquadram explicitamente o comportamento de Israel como genocídio, cita ordens do TIJ. Euromed Human Rights Monitor, numerosas publicações que designam explicitamente a campanha israelense como genocídio, citado na documentação da HRW. Medico Internacional, advocacia e análises que abordam o enquadramento de genocídio em Gaza, artigos e entrevistas 2025. A escala sem precedentes deste consenso, abrangendo atores do Sul e Norte global e atravessando linhas estatais, institucionais e acadêmicas, sinaliza uma transformação na compreensão internacional da responsabilidade e prevenção. Pela primeira vez na era pós-guerra, a Convenção sobre Genocídio foi invocada por múltiplos Estados soberanos contra um genocídio ativo e em curso, com progressos processuais significativos no Tribunal Internacional de Justiça. 2. Obrigação das Nações Unidas de prevenir o genocídio. As conclusões cumulativas de Estados, órgãos intergovernamentais e mecanismos da ONU de que a campanha israelense em curso em Gaza constitui genocídio criam não apenas uma preocupação moral, mas um risco jurídico credível e imediato que ativa a responsabilidade coletiva das Nações Unidas de prevenir o genocídio. Em conformidade com os artigos 1, 22 e 24 da Carta das Nações Unidas, o Conselho de Segurança tem uma obrigação jurídica de agir com rapidez e eficácia para manter a paz e a segurança internacionais e garantir o respeito pelos princípios fundamentais do direito internacional. A Convenção sobre Genocídio impõe uma obrigação erga omnes de prevenir e punir o genocídio, refletindo uma norma imperativa, jus cogens. Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, 1948. Artigo 1º. As partes contratantes confirmam que o genocídio é um crime de direito internacional que se comprometem a prevenir e a punir. No caso Bósnia-Herzegovina C. Sérvia e Montenegro, 2007, o Tribunal Internacional de Justiça decidiu que a obrigação de prevenir o genocídio surge no momento em que o Estado toma conhecimento, ou deveria normalmente ter tomado conhecimento, de um risco sério. TIJ, Bósnia C. Sérvia, sentença, 26 de fevereiro de 2007. A obrigação de um Estado prevenir e a obrigação correlata de agir surgem no momento em que o Estado toma conhecimento, ou deveria normalmente ter tomado conhecimento, da existência de um risco sério de que o genocídio seja cometido. Portanto, quando existem provas credíveis de genocídio, como estabelecido pelas medidas provisórias do TIJ, mecanismos de inquérito da ONU e conclusões de múltiplos estados e organizações de direitos humanos, o Conselho e, em particular, os seus membros permanentes estão juridicamente obrigados a agir para o prevenir. Dada a responsabilidade primária do Conselho de Segurança pela manutenção da paz e da segurança internacionais nos termos do artigo 24.1 da Carta e a sua capacidade única de agir coletivamente em nome de todos os Estados-membros, esta obrigação aplica-se com força particular ao Conselho. Quando órgãos credíveis, incluindo o próprio Tribunal, estabelecem um risco plausível de genocídio, o Conselho está juridicamente obrigado a agir para o prevenir. 3. Abuso do veto e o papel dos Estados Unidos. Apesar do registro factual esmagador e das obrigações jurídicas imperativas decorrentes da Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, 1948, e da Carta das Nações Unidas, os Estados Unidos bloquearam repetidamente ações do Conselho de Segurança destinadas a pôr fim ao que o Tribunal Internacional designou como genocídio plausível em Gaza. Desde outubro de 2023, Washington exerceu o direito de veto pelo menos 7 vezes para bloquear projetos de resolução que impunham um cessar-fogo, facilitavam o acesso humanitário ou exigiam o cumprimento do direito humanitário internacional. Cada resolução refletia apelos urgentes do secretário-geral, do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários, OCHA, e da Agência de Socorro e Obras das Nações Unidas, UNRWA, bem como conclusões de mecanismos de inquérito independentes, mas foi bloqueada pela objeção unilateral de um membro permanente. O primeiro veto, exercido em outubro de 2023, bloqueou uma resolução que exigia um cessar-fogo humanitário imediato após os bombardeamentos iniciais de Gaza por Israel e o início das vítimas civis em massa. Os vetos subsequentes, em dezembro de 2023, fevereiro de 2024, abril de 2024, julho de 2024, dezembro de 2024 e março de 2025, seguiram um padrão consistente e deliberado. Sempre que o Conselho tentava agir em conformidade com a sua responsabilidade cartária de manter a paz e a segurança internacionais, os Estados Unidos exerciam o veto para proteger Israel da responsabilidade e impedir ações coletivas concebidas para proteger vidas civis. 4. Interpretação da Carta, quadro da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. A Carta constitui um quadro jurídico coerente e integrado no qual todas as disposições têm igual estatuto normativo e devem ser lidas em harmonia. Não existe hierarquia interna entre os seus artigos, pelo contrário, cada um deve ser compreendido de forma contextual, sistêmica e teleológica, ou seja, à luz dos objetos e propósitos da Carta, como articulados nos artigos 1 e 2. Esta interpretação sistêmica, confirmada repetidamente pelo TIG e pelos órgãos jurídicos das Nações Unidas, garante que a Carta funcione como um instrumento único e indivisível de governação internacional, não como uma coleção de poderes ou privilégios isolados. O quadro interpretativo articulado na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, 1969, aplica-se de forma igual e completa à Carta das Nações Unidas. Embora a Carta preceda a Convenção, os princípios interpretativos nela codificados já estavam estabelecidos no momento da redação da Carta como direito internacional consuetudinário e foram desde então confirmados na jurisprudência do TIG. Portanto, a Carta deve ser interpretada de boa fé, à luz do seu objeto e propósito, e como um todo coerente e integrado. Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, 1969. Artigo 26, Pacta sunt servanda, todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser executado por elas de boa fé. Artigo 31.1, um tratado deve ser interpretado de boa fé de acordo com o significado ordinário a atribuir aos termos do tratado no seu contexto e à luz do seu objeto e propósito. Artigo 31.3c, deve ser tida em conta qualquer regra relevante de direito internacional aplicável nas relações entre as partes. Portanto, os poderes conferidos ao Conselho de Segurança, incluindo o direito de veto, não podem ser interpretados ou aplicados de forma contrária ao objeto e propósito da Carta. 5. Limitações jurídicas ao veto. Embora o artigo 27.3 da Carta das Nações Unidas conceda o direito de veto aos membros permanentes do Conselho de Segurança, este poder não é absoluto. Deve ser exercido em estrita conformidade com os objetos e princípios da Carta, artigos 1 e 24, e com boa fé, artigo 2.2. Como órgão com a responsabilidade primária pela manutenção da paz e da segurança internacionais, o Conselho de Segurança está juridicamente obrigado a exercer as suas funções em conformidade com estas obrigações. Nos termos do artigo 24.1, o Conselho de Segurança exerce a sua autoridade em nome de todos os membros das Nações Unidas. Este mandato representativo impõe uma obrigação fiduciária a todos os seus membros, e em particular aos membros permanentes com veto, de agir de boa fé e em conformidade com os propósitos fundamentais da Carta. Lido em conjunto com os artigos 1, 2.2 e 24.2, o artigo 24.1 apoia o princípio de que o direito de veto não pode ser juridicamente utilizado para frustrar a responsabilidade coletiva do Conselho de manter a paz e a segurança internacionais. A Carta também estabelece limitações processuais explícitas ao veto através do artigo 27.3, que estipula que uma parte num litígio se abstém de votar em decisões ao abrigo do capítulo 6. Esta disposição encarna o princípio fundamental de imparcialidade na tomada de decisões do Conselho. Quando um membro permanente fornece apoio militar, financeiro ou logístico significativo a uma parte num conflito armado, esse membro pode razoavelmente ser considerado parte no litígio e, portanto, sujeito à obrigação jurídica de abstenção. Carta das Nações Unidas. Artigo 1. Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim, tomar medidas coletivas eficazes para prevenir e remover ameaças à paz e suprimir atos de agressão ou outras violações da paz, é realizar a resolução pacífica de litígios ou situações internacionais suscetíveis de levar a uma violação da paz. Artigo 2.2. Todos os membros cumprem de boa fé as obrigações assumidas em conformidade com a presente Carta. Artigo 24.1. Para assegurar uma ação rápida e eficaz das Nações Unidas, os seus membros conferem ao Conselho de Segurança a responsabilidade primária pela manutenção da paz e da segurança internacionais e concordam que o Conselho age em seu nome. Artigo 24.2. No exercício destas funções, o Conselho de Segurança age em conformidade com os propósitos e princípios das Nações Unidas. Os poderes específicos conferidos ao Conselho para o exercício destas funções estão estabelecidos nos capítulos 6, 7, 8 e 12. Artigo 27.3. Nas decisões ao abrigo do capítulo 6 e do parágrafo 3 do artigo 52, uma parte num litígio abstém-se de votar. coletivamente, os artigos 1, 2.2, 24.1-2 e 27.3 da Carta, interpretados em conformidade com os artigos 31 a 33 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, estabelecem que o veto não é um privilégio ilimitado, mas um poder condicionado detido em confiança para a comunidade internacional. O uso deste poder de má-fé, para fins contrários à Carta, ou de forma a impedir o Conselho de exercer as suas funções primárias constitui abuso de direito e ato ultra vires. Um veto deste tipo não tem efeito jurídico no quadro da Carta e é incompatível com as normas imperativas, jus cogens, que regem a ordem internacional, particularmente aquelas relacionadas com a prevenção do genocídio e proteção de civis. 6. O papel do Tribunal Internacional de Justiça. A responsabilidade do Conselho de Segurança pela manutenção da paz e da segurança internacionais, como articulada nos artigos 1 e 24 da Carta, inclui inerentemente a obrigação de preservar o direito internacional e prevenir atrocidades que ameaçam a estabilidade das relações internacionais. O mandato do Conselho não é um privilégio político, mas uma relação fiduciária jurídica exercida em nome de todos os membros e limitada pelos propósitos e princípios da Carta. Quando um membro permanente usa o veto para bloquear medidas preventivas ou responsivas a violações graves do direito internacional, incluindo genocídio, crimes contra a humanidade ou violações graves das convenções de Genebra, essa ação constitui abuso do poder de veto e ato ultra vires da Carta. Nessas circunstâncias, o papel interpretativo do TIJ torna-se crucial. Nos termos do artigo 36 do seu estatuto, o Tribunal pode exercer jurisdição contenciosa quando Estados-membros submetem litígios relativos à interpretação ou aplicação da Carta ou da Convenção sobre Genocídio. Além disso, nos termos do artigo 65 do Estatuto do TIJ e do artigo 96 da Carta, a Assembleia Geral ou o Conselho de Segurança e outros órgãos autorizados das Nações Unidas podem solicitar pareceres consultivos para esclarecer as consequências jurídicas do uso do veto em contextos específicos. Embora os pareceres consultivos não sejam formalmente vinculativos, constituem interpretações autorizadas da Carta e têm peso decisivo na prática das Nações Unidas. Carta das Nações Unidas. Artigo 96.1. A Assembleia Geral ou o Conselho de Segurança podem solicitar ao Tribunal Internacional de Justiça um parecer consultivo sobre qualquer questão jurídica. Embora o Tribunal Internacional de Justiça, TIJ, não tenha autoridade explícita para declarar nulo um ato ou veto do Conselho de Segurança, mantém a competência para interpretar a Carta das Nações Unidas e determinar as consequências jurídicas das ações tomadas ao abrigo dela. Como órgão judicial principal das Nações Unidas, artigo 92 da Carta, o Tribunal exerce funções contenciosas e consultivas que abrangem questões de interpretação da Carta e legitimidade das ações dos órgãos da ONU. Assim, se um membro permanente for considerado a usar o veto de má-fé ou ultra vires em relação aos propósitos e princípios da Carta, o TIJ pode, em princípio, confirmar que tal veto não tem efeito jurídico e que o projeto de resolução relevante é substancialmente adotado. Em termos práticos, tal constatação permitiria aos outros membros do Conselho de Segurança considerar o veto usado em contradição com a Carta como sem efeito jurídico, permitindo assim ao Conselho prosseguir com a adoção substancial da resolução relevante. O veto seria tratado como nulo ab initio, incapaz de negar a obrigação coletiva do Conselho de manter a paz e a segurança. 7. Restauração da credibilidade das Nações Unidas, um caminho através do direito. A crise exposta pelo genocídio em Gaza demonstrou que a paralisia da ONU não é principalmente uma falha do seu texto fundador, mas da sua interpretação e aplicação. A incapacidade do Conselho de Segurança de agir, apesar do reconhecimento de genocídio plausível pelo Tribunal Internacional de Justiça e pelos seus próprios mecanismos de inquérito, não decorre da falta de autoridade jurídica, mas do abuso do veto por um membro permanente que age contra os propósitos da Carta. Os apelos à reforma da Carta, embora moralmente imperativos, têm sido há muito impedidos pela impossibilidade processual de alterar o artigo 108 num sistema que requer o consentimento daqueles mais investidos na preservação dos seus privilégios. A solução não reside no projeto inatingível de reescrever a Carta, mas na sua interpretação em conformidade com o direito dos tratados e a lógica interna da própria Carta. O primeiro e mais imediato passo é obter um parecer consultivo do Tribunal Internacional de Justiça, TIJ, sobre a legitimidade e limitações do poder de veto nos termos do artigo 27.3 da Carta. Tal parecer não alteraria a Carta, mas interpretá-la-ia em conformidade com a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, VCLT, e normas imperativas do direito internacional, confirmando que o veto, como qualquer poder ao abrigo da Carta, é condicionado por obrigações de boa-fé, objeto e propósito e jus cogens. Duplo caminho para o TIJ, Assembleia Geral e Conselho de Segurança. em conformidade com o artigo 96.1 da Carta das Nações Unidas e o artigo 65 do Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça, tanto a Assembleia Geral como o Conselho de Segurança têm competência para solicitar um parecer consultivo sobre qualquer questão jurídica. Cada caminho oferece um meio diferente, mas complementar, para a organização esclarecer os limites jurídicos do veto. O caminho da Assembleia Geral oferece um caminho claro e garantido, pois tais resoluções requerem apenas uma maioria simples e não estão sujeitas a veto. Isto torna-o o meio mais acessível e processualmente seguro para obter uma clarificação judicial sobre o âmbito e limitações do veto, especialmente quando o Conselho de Segurança está paralisado. O Conselho de Segurança mantém, no entanto, a autoridade para solicitar tal parecer. A questão torna-se então se o veto de um membro permanente pode impedir o Conselho de solicitar aconselhamento jurídico sobre as limitações do seu próprio poder. Nos termos do artigo 27.2 da Carta, as decisões do Conselho de Segurança sobre assuntos processuais são tomadas com o voto afirmativo de 9 membros e não estão sujeitas a veto. Uma resolução que solicite um parecer consultivo, que não estabelece direitos substantivos nem impõe obrigações vinculativas, enquadra-se claramente nesta categoria processual. Carta das Nações Unidas. Artigo 27.2. As decisões do Conselho de Segurança sobre assuntos processuais são tomadas com voto afirmativo de 9 membros. O precedente da Namíbia, S/Res/284/1970, apoia esta interpretação. O pedido do Conselho de um parecer consultivo sobre as consequências jurídicas da presença da África do Sul na Namíbia foi tratado como uma decisão processual e adotado sem veto. Da mesma forma, uma resolução que solicite um parecer consultivo sobre as limitações do poder de veto diz respeito ao processo institucional do próprio Conselho e não a uma ação substantiva que afete os direitos ou obrigações dos Estados. Portanto, o Conselho de Segurança está juridicamente apto a adotar uma resolução que solicite o parecer consultivo do TIJ sobre as limitações do veto como votação processual, requerendo apenas 9 votos afirmativos e não sujeito a veto. Uma vez enviado, cabe ao Tribunal Internacional de Justiça decidir se aceita o pedido. Ao fazê-lo, o TIJ confirmaria implicitamente que a questão é processual e corretamente submetida a si, resolvendo assim através do direito em vez da política se a questão das limitações do veto cai dentro da competência judicial do Tribunal. Este caminho garante que nenhum membro permanente possa unilateralmente impedir as Nações Unidas de obter uma interpretação jurídica do seu próprio instrumento fundador. Respeita também o princípio de effect utile nos termos da Convenção de Viena, que um tratado deve ser interpretado de forma a dar pleno efeito ao seu objeto e propósito. Permitir que o veto impeça a clarificação jurídica da sua própria legitimidade seria um paradoxo lógico e jurídico que minaria a coerência da Carta e a integridade da ordem jurídica internacional. Restauração da supremacia do direito. Portanto, tanto a Assembleia Geral como o Conselho de Segurança dispõem de caminhos jurídicos e complementares para obter um parecer consultivo do TIJ. O caminho da Assembleia Geral é garantido processualmente, o caminho do Conselho de Segurança é defensável juridicamente nos termos da Carta e do direito dos tratados. Cada um alcança o mesmo propósito essencial, esclarecer que o veto não pode ser juridicamente utilizado para bloquear a prevenção do genocídio ou frustrar os propósitos da ONU. Através deste processo, a organização dá um passo vital para restaurar a sua credibilidade, confirmando que a sua autoridade deriva não do poder, mas da supremacia do direito internacional. A supremacia do direito, não o privilégio político, deve guiar mesmo os órgãos mais poderosos das Nações Unidas. Apenas afirmando este princípio pode a organização reconquistar o seu propósito fundador, salvar as gerações futuras do flagelo da guerra. Conclusão. A credibilidade das Nações Unidas está atualmente num momento de profundo acerto de contas. O genocídio em curso em Gaza expôs as linhas de fratura dentro da ordem jurídica internacional, não na inadequação das suas normas, mas no fracasso das suas instituições em aplicá-las. A proibição do genocídio, consagrada na Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, 1948, e reconhecida como jus cogens, vincula todos os Estados e todos os órgãos da ONU sem exceção. No entanto, perante provas esmagadoras e constatações formais do Tribunal Internacional, o órgão principal da organização encarregado de manter a paz e a segurança permanece paralisado pelo abuso do veto. Esta paralisia não é uma característica inevitável da política internacional, é um fracasso de governação e uma violação da confiança jurídica. Os membros permanentes do Conselho de Segurança detêm os seus poderes em nome de todos os membros nos termos do artigo 24.1 da Carta. Esta autoridade é fiduciária, não proprietária. Quando o veto é usado para proteger um genocídio em curso ou bloquear a proteção humanitária, deixa de ser um instrumento de manutenção da paz e torna-se um instrumento de impunidade. Tal uso é ultra vires, além dos poderes concedidos pela Carta, e juridicamente incompatível tanto com a letra como com o espírito das Nações Unidas. Em última análise, a capacidade da ONU de restaurar a sua legitimidade depende da sua vontade de aplicar o seu próprio direito. A restauração da credibilidade não consiste apenas em emitir resoluções ou relatórios, consiste em alinhar a organização com os princípios que justificaram a sua criação: paz, justiça, igualdade e proteção da vida humana. O genocídio em Gaza definirá o legado desta era, não apenas para os estados diretamente envolvidos, mas para todo o sistema internacional. A credibilidade das Nações Unidas e a integridade do próprio direito internacional dependem desta escolha. Assembleia Geral das Nações Unidas, projeto de resolução. Este projeto de resolução é oferecido de boa fé e por necessidade, baseado nos princípios articulados ao longo de séculos nas grandes tradições jurídicas do mundo que afirmam que a autoridade deve ser exercida com sinceridade, justiça e respeito pela vida. É proposto como conveniência e recurso para qualquer Estado-membro ou grupo de Estados-membros que deseje prosseguir um caminho jurídico e construtivo através da Assembleia Geral para esclarecer as limitações do poder de veto nos termos do artigo 27.3 da Carta das Nações Unidas em conformidade com o quadro interpretativo da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados e da Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, 1948. O projeto não é prescritivo e não reivindica propriedade. É concebido para ser modificado, adaptado ou ampliado por qualquer Estado ou delegação conforme considerado apropriado pelas exigências da paz internacional e dos propósitos das Nações Unidas. É apresentado com a convicção de que, onde a reforma política permanece inatingível, a interpretação jurídica permanece o meio mais seguro para restaurar a credibilidade das Nações Unidas e afirmar a supremacia do direito internacional sobre o poder. Pedido de parecer consultivo do Tribunal Internacional de Justiça sobre as limitações jurídicas do poder de veto nos termos do artigo 27.3 da Carta das Nações Unidas. A Assembleia Geral. Recordando os propósitos e princípios das Nações Unidas, como estabelecidos na Carta. Afirmando que, nos termos do artigo 24.1 da Carta, os membros conferem ao Conselho de Segurança a responsabilidade primária pela manutenção da paz e da segurança internacionais e concordam que o Conselho age em seu nome. Reconhecendo que todos os membros devem cumprir de boa fé as obrigações assumidas em conformidade com a Carta, nos termos do artigo 2.2. Recordando que, nos termos do artigo 27.3 da Carta, uma parte num litígio abstém-se de votar em decisões ao abrigo do capítulo 6º e do parágrafo 3 do artigo 52. Recordando o artigo 96.1 da Carta e o artigo 65 do Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça, que permitem à Assembleia Geral solicitar um parecer consultivo sobre qualquer questão jurídica. Confirmando que a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, 1948, a Convenção sobre Genocídio, codifica uma obrigação erga omnes e jus cogens de prevenir e punir o genocídio. Tomando nota da jurisprudência do Tribunal Internacional de Justiça, incluindo a aplicação da Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, Bósnia-Herzegovina c. Sérvia e Montenegro, sentença 26 de fevereiro de 2007, que decidiu que a obrigação de prevenir o genocídio surge no momento em que um Estado toma conhecimento, ou deveria normalmente ter tomado conhecimento, de um risco sério. Reconhecendo que a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, 1969, reflete o direito internacional consuetudinário sobre interpretação e execução de tratados, incluindo os princípios de boa-fé, objeto e propósito e efeito utile, artigos 26 e 31 a 33. Consciente de que o uso do veto deve ser consistente com o objeto e propósito da Carta, o direito internacional geral e normas imperativas, e que o abuso de direito não pode produzir efeitos jurídicos. Preocupada com o facto de que o uso do veto para bloquear medidas destinadas a prevenir ou pôr fim ao genocídio, crimes contra a humanidade ou violações graves do direito humanitário internacional arrisca tornar o Conselho incapaz de cumprir as suas responsabilidades e minar a credibilidade da organização. Determinada a esclarecer juridicamente as limitações e consequências jurídicas do uso do veto nos termos do artigo 27.3 em tais circunstâncias. 1. Decide, em conformidade com o artigo 96.1 da Carta das Nações Unidas e o artigo 65 do Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça, solicitar um parecer consultivo ao Tribunal Internacional de Justiça sobre as questões jurídicas indicadas no anexo A da presente resolução. 2. Solicita ao Secretário-Geral que transmita imediatamente a presente resolução acompanhada dos anexos a traços-se ao Tribunal Internacional de Justiça e disponibilize ao Tribunal o dossiê factual e jurídico indicado de forma indicativa no anexo C. 3. Convida os Estados-membros, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho dos Direitos Humanos, o Tribunal Penal Internacional, no âmbito do seu mandato, e órgãos, agências e mecanismos relevantes das Nações Unidas a apresentarem declarações escritas ao Tribunal sobre as questões indicadas no anexo A, e autoriza o Presidente da Assembleia Geral a apresentar uma declaração institucional em nome da Assembleia. 4. Solicita ao Tribunal Internacional de Justiça, na medida do possível, que dê prioridade ao caso e estabeleça prazos para declarações escritas e procedimentos orais adequados à urgência inerente às questões que envolvem normas imperativas e a obrigação de prevenir o genocídio. 5. Apela ao Conselho de Segurança para examinar a sua prática em matéria de veto até ao parecer consultivo, à luz dos artigos 1, 22, 24 e 27-3 da Carta, da Convenção sobre Genocídio e da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. 6. Decide incluir na agenda provisória da sua próxima sessão um ponto intitulado Follow-up do parecer consultivo do Tribunal Internacional de Justiça sobre as limitações do poder de veto nos termos do artigo 27.3 da Carta e continuar a examinar a questão. Anexo A. Questões ao Tribunal Internacional de Justiça. Questão 1. Interpretação de tratados e boa-fé. 1. As regras consuetudinárias de interpretação de tratados codificadas nos artigos 31 a 33 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados aplicam-se à Carta das Nações Unidas e, em caso afirmativo, como boa-fé, objeto e propósito e efeito utile informam a interpretação do artigo 27.3 em relação aos artigos 1, 22 e 24 da Carta? 2. Em particular, pode o veto ser usado em conformidade com a Carta se o seu efeito for frustrar a responsabilidade primária do Conselho de manter a paz e a segurança internacionais e bloquear medidas exigidas por normas imperativas? Questão 2. Parte num litígio e abstenção. Qual é o significado jurídico da frase uma parte num litígio abstém-se de votar no artigo 27.3 da Carta, incluindo 1. Os critérios para determinar se um membro do Conselho é uma parte num litígio ao abrigo do capítulo 6º, é 2. Se e como apoio material militar, financeiro ou logístico a uma parte beligerante torna um membro permanente uma parte num litígio sujeita à abstenção? Questão 3. Jus cogens e obrigação de prevenir o genocídio. 1. As normas jus cogens e obrigações erga omnes, incluindo a obrigação de prevenir o genocídio nos termos do artigo 1º da Convenção sobre Genocídio e do Direito Internacional Consuetudinário, limitam o uso legítimo do veto? 2. Em que momento, particularmente à luz da jurisprudência do TIJ sobre risco sério, surge a obrigação de agir para o Conselho de Segurança e os seus membros, tornando o uso do veto incompatível com a Carta? Questão 4. Consequências jurídicas do veto ultra vires. 1. Quais são as consequências jurídicas no quadro institucional da ONU se o veto for usado de má-fé, em contradição com jus cogens ou em violação do artigo 27.3? 2. Nessas circunstâncias, pode o Conselho de Segurança ou a ONU considerar o veto sem efeito jurídico, adotar medidas na sua substância ou de outra forma ignorar os seus efeitos, na medida necessária para cumprir as responsabilidades do Conselho nos termos dos artigos 1 e 24? 3. Quais são as obrigações dos Estados-membros nos termos dos artigos 25 e 22 da Carta perante um veto presumivelmente ultra vires? Questão 5. Relação com a Assembleia Geral, Unidos pela Paz. Quais são as implicações jurídicas para os poderes da Assembleia Geral nos termos dos artigos 10 a 14 da Carta e da Resolução A/RES/377V Unidos pela Paz, se o veto for usado nas circunstâncias descritas nas questões 3 e 4? Questão 6. Direito dos Tratados. 1. Como os artigos 26, Pacta sunt servanda, e 27, o direito interno não justifica, da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados contribuem para a dependência de um membro permanente do veto, quando essa dependência impediria o cumprimento das obrigações da Carta ou da Convenção sobre Genocídio? 2. A doutrina do abuso de direito ou o princípio de que atos ultra vires não produzem efeitos jurídicos aplica-se ao veto na ordem jurídica da ONU, e com que consequências? Anexo B. Textos jurídicos principais. Carta das Nações Unidas. Artigo 1. Manter a paz e a segurança internacionais. E para esse fim adotar medidas coletivas eficazes para prevenir e remover ameaças à paz. Artigo 2.2. Todos os membros. Cumprem de boa fé as obrigações assumidas em conformidade com a presente carta. Artigo 24 1. Para assegurar uma ação rápida e eficaz das Nações Unidas, os seus membros conferem ao Conselho de Segurança a responsabilidade primária pela manutenção da paz e a segurança internacionais e concordam que o Conselho age em seu nome. Artigo 27 3. Nas decisões ao abrigo do capítulo 6º e do parágrafo 3 do artigo 52, uma parte num litígio abstém-se de votar. Artigo 96 1. A Assembleia Geral ou o Conselho de Segurança podem solicitar ao Tribunal Internacional de Justiça um parecer consultivo sobre qualquer questão jurídica. Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, 1969. Artigo 26. Pacta sunt servanda. Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser executado por elas de boa fé. Artigo 27. Uma parte não pode invocar as disposições do seu direito interno como justificação para o não cumprimento de um tratado. Artigo 31 1. Um tratado deve ser interpretado de boa fé de acordo com o significado ordinário a atribuir aos termos do tratado no seu contexto e à luz do seu objeto e propósito. Artigo 31 3 c. Deve ser tida em conta qualquer regra relevante de direito internacional aplicável nas relações entre as partes. Artigos 32 a 33. Meios auxiliares. Interpretação de textos autênticos. Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, 1948. Artigo 1º. As partes contratantes confirmam que o genocídio é um crime de direito internacional que se comprometem a prevenir e a punir. Tribunal Internacional de Justiça, Bósnia-Herzegovina C. Sérvia e Montenegro, sentença, 26 de fevereiro de 2007. A obrigação de um Estado prevenir e a obrigação correlata de agir surgem no momento em que o Estado toma conhecimento, ou deveria normalmente ter tomado conhecimento, da existência de um risco sério de que o genocídio seja cometido. Anexo C. Dossiê indicativo para o Secretário-Geral. Em apoio ao Tribunal, solicita-se ao Secretário-Geral que compile e transmita um dossiê que inclua, entre outros. 1. Prática da Carta da ONU, entradas do Repertory of Practice relativas aos artigos 24 e 27, trabalhos históricos sobre o artigo 27.3, precedentes relativos à abstenção de parte num litígio. 2. Registros do Conselho de Segurança, projetos de resolução e registros de votação em situações de atrocidades em massa, atas literais de sessões que mencionam o artigo 27.3 ou obrigações de abstenção. 3. Documentos da Assembleia Geral, resoluções ao abrigo de Unidos pela Paz, pedidos relevantes de pareceres consultivos e prática subsequente. 4. Jurisprudência do TIJ, Bósnia C. Sérvia, 2007, medidas provisórias relevantes e pareceres consultivos sobre interpretação da Carta, Jus Cogens, Erga Omnes e poderes institucionais. 5. Direito dos Tratados, Trabalhos Preparatórios da Convenção de Viena e comentários da CID sobre os artigos 26 a 33, memorandos do Secretariado da ONU sobre a Carta como Tratado. 6. Corpos de Prevenção de Atrocidades, relatórios do Secretário-Geral, conclusões do CDH e COI, atualizações situacionais do OHCHR e OCHA, prática relativa a obrigações de due diligence para prevenir genocídio e atrocidades em massa. 7. Análise Acadêmica e Institucional, documentos de peritos reconhecidos em direito internacional sobre abuso de direito, atos ultra vires e efeitos jurídicos de atos que violem normas imperativas em organizações internacionais. Nota explicativa, não operacional. Propósito, esclarecer as limitações jurídicas ao uso do veto quando estão em causa normas imperativas e obrigações erga omnes, identificar as consequências jurídicas do veto ultra vires, e delinear a interação entre Conselho e Assembleia, incluindo Unidos pela Paz. Desenho, as questões no anexo A convidam o Tribunal a aplicar os artigos 31 a 33 VCLT à Carta, interpretação de boa-fé, objeto e propósito. Definir parte num litígio e abstenção nos termos do artigo 27.3. Articular como jus cogens, incluindo prevenção de genocídio, condiciona o veto. Especificar os efeitos jurídicos do veto usado de má fé ou em contradição com normas imperativas. E. Esclarecer o papel da Assembleia quando o Conselho está paralisado.